Vamos começar algo novo, vamos começar um pensamento novo, algo que Deus tem compartilhado comigo, com a galera, com a liderança nesses dias. Olha só, cara, eu fiz curso de Photoshop com o segundo ontem. Esse aí é o EAD que a gente faz aí, cara. Esse aí é o EAD que sai do dia a dia nosso aí, cara. E hoje a gente está iniciando uma série cringe, uma palavrinha na moda. Alguém sabe qual que é essa imagem de fundo que está aqui ou não? Alguém conhece ou não? Ó, a galera aí antiga, aí a galera da Frag, da Lan House, ó, galera, vocês são tudo cringe, cara. Alguém aprendeu a desenhar no Paint também? Sabe como é que é? Sabe o que é isso? Ó, todo mundo leu, ó, aqui. Cara, isso aqui é muito cringe, cara. Isso aqui sim, cara, raiz. Raiz, a parada é das antigas. Não vou falar de máquina de escrever, senão, né, vamos parar por aqui, né, já vamos no XP ali, já tá bom, né. Cara, e tem uma palavra que surgiu aí, né, cara, que o cringe, ele é um sentimento de vergonha. Traduzindo para o português, é algo que é vergonhoso. E é um conflito da geração Z, que eu não sei se eu encaixo nessa geração, porque eu estou bem no meio, né, de 25 anos. Então, a geração Z é de quem tem 11 até 25 anos. Deixa eu ver quem que é a geração Z aqui. Pode levantar tua mão. De 11 a 25 anos. Olha só. A galera. E a outra geração, que é a geração Y. Os millennials. De 20 a 40, de 26 a 40 anos. Cadê os millennials? Cara, dá meio a meio. Vamos fazer um cabo de guerra aqui no meio. Nós vemos quem que ganha. Tem alguém raiz ali. Baby boomer. Temos galera raiz. X. Cara, e o que aconteceu, cara? Explodiu no Twitter, no Instagram, a galera começou, a geração Z começou a zoar, cara, os millennials. Poxa, cara, vocês fazem cada coisa cringe. Traduzindo pro português, cada coisa vergonhosa. Traduzindo pro rio-branquês, cada coisa paia. Né? Vem todas as traduções, né? Cada coisa paia que vocês fazem, cara. Nada a ver. Nada a ver esses negócios. Eu comecei a dar uma olhada, cara, na lista das coisas que tem. Se você quiser mudar, muda, mas se não quiser, mantém. E, cara, eu comecei a olhar ali, cara. Sabe o que é cringe pra geração Z? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando começou a surgir esse negócio de cringe, teve uma pessoa que ficou muito desesperada. Ela começou a mandar mensagem pras jovens, questionando. Ai, será que eu sou cringe? Será que eu não sou? Me ajuda, conversa, fala comigo. Assim já ficou desesperado. Eu não quero ficar preso no tempo, não quero ficar preso, não quero ser chamada de paia, né? Então, cara, uma das coisas que é cringe é tomar café da manhã. Sabia, cara, que é cringe tomar o cafezinho da manhã assim, de boas? A geração acha, nossa, que nada a ver os caras tomar café da manhã, cara. E eu converso pra vocês que é tão bom, cara, tomar um café da manhã, então é o cringeão da massa, né? Vamos usar a hashtag ali, que hoje é cringeão da massa. Outra coisa, cara. Ah, deixa eu pegar uma atenção aqui, como é pra cringe, a galera. Acredito 26, uma galerinha mais velha, tomar café. Amanhã nós temos nosso culto, o Este Adulto, culto de casais. Às 9h30 da manhã, nós teremos um café. Veja, que coisa maravilhosa. E se você, cara, você conhece algum casal que não frequenta uma igreja, cara, manda uma mensagem para ele. Às 9h30 nós estaremos recepcionando eles aqui no Exit. O culto é maravilhoso, é um projeto que a gente tem caído no nosso coração, sabe? Deus tem plantado em nossos corações, cara, a pegar esse público, a pegar a galera. E acredito que daqui uns dias vocês, casando depois dessa série, vão estar ali conosco nesse culto que é maravilhoso, com café da manhã. Nós não temos, veja. Não temos pizza, não temos nada aqui de noite. Então casem para ir no culto de manhã, tomar um café. Cara, outra coisa cringe, isso aí é para as mulheres. Usar sapatilha, mas de bico redondo. A galera acha cringe usar sapatilhinha de bico redondo. Já vi alguém olhando nos pés aí e tal. Eu tô de tênis, tá? Eu sei que alguém ficou me olhando aqui, eu tô de tênis. Cara, outra coisa que a galera acha cringe é ficar falando de animais, gatos, cachorros, ai meu pet. Eu olho muito isso aqui, que eu peguei essa foto de gato, parece aqueles filmes, né, que tem sempre uma velhona que tem uma casa com 100 gatos. Eu acho que é meio cringe também viver num negócio desse aí, cara. Então a galera acha, nossa, nada a ver, cara, coisa nada a ver. Outra coisa, cara, que me pega, que eu uso muito emoji, volta ao outro lá, eu, cara, eu me expresso muito em emoji. Então, cara, eu não consigo transmitir. Eu sei que vocês usam figurinha e, cara, quem faz figurinha de pastor vai direto, sabe? Tem um tobogã só específico para figurinha de pastor, de líder, assim, cara. Você vai, vai, cara, rápido. Então, se você faz, pare. Mas, cara, rir com emoji, cara. Rir com emoji, cara. É coisa cringe. Usar o RS, RS também cringe. Cara, outra coisa que é cringe é ficar falando de boleto. Boleto, cara. Ficar falando em pagar conta. Aí que eu fui entender, eu falei, ué, cara, mas essa geração Z não paga conta? Eu falei, rapaz, chega um monte lá em casa. E aí eu fiquei pensando, ah, então não sou dessa geração. Mas o ato de boleto é ficar falando que tudo custa. Ah, sabe, eu pago meus boletos, você não paga os teus. Ah, a pessoa se achando de uma maneira superior porque paga conta. Então a geração diz, cara, nada a ver ficar falando de conta, cara. Nada a ver você ficar dizendo que é superior porque paga os seus boletos. Outra coisa cringe é não superar séries. Olha, rapaz, a galera não supera o fim de Friends, cara. Os caras que tiveram... Os caras saíram do meio pandêmico, velho, cara. 16, 18 plástica pra fazer um filminho. Esses dias deu uma reunião dos Friends pra ajudar a galera ali que não tinha superado Friends, cara. Mas eles não vão continuar a série, tá? Acabou naquele ali. Então, chora Harry Potter também, a galera... A galera começa a pensar a respeito disso. E, cara, eu começo a ver essas coisas que são cringe, esse conflito de geração. Eu começo a ver também toda a história da palavra de Deus, toda a Bíblia, todo o meio, toda a igreja. Você começa a ver que tudo tem uma evolução, cara, e tudo há um conflito, há uma passagem de geração. Mas você consegue ver que algumas coisas, cara, não eternamente não vão ser cringe. Você não trabalhar. Cara, todo mundo vai ter que trabalhar. Isso não é cringe. É uma coisa natural. Você vestir roupa, usar roupa. Cara, você vai ter que usar roupa, vai mudar a moda. Mas, cara, você andar pelado que vai ser diferente, tá ligado? Aí vai ser, oh, cara, estranho, louco. Mas, cara, existem coisas, quando eu começo a olhar a palavra de Deus, eu começo a conversar com Deus, existem princípios. Existem verdades, cara, dentro da palavra de Deus que elas foram passadas. De geração em geração, o Jesus pegou essa verdade e imprimiu em nossos corações. E é o que nós vamos pregar hoje, é o que nós vamos pregar amanhã, é o que nós vamos pregar daqui 100 anos, cara. São verdades, são princípios, cara, que independente das gerações que passem, elas vão permanecer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que não é cringe. Que é o amor. O amor, ele não é cringe. O amor, ele nunca vai ser cringe. O amor pelo próximo, o amor pela pessoa que está do teu lado, o amor, cara, humano, ele nunca vai ser chamado de pai. E se for chamado de cringe ou de pai, há um problema humano muito grande. Há um problema humano, cara, que fugiu do controle. Então você pode ver que são coisas estéticas. A questão do cringe. E eu olhando a palavra de Deus, conversando com Jesus, cara, ele falou, velho, fala de amor. É um princípio meu, um princípio onde Jesus, ele vem e imprime em nós todo o amor dele. Ele vem e revela para nós todo o seu amor. Deus, ele o que é? Deus é amor. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser no futuro. E a ideia da série, cara, é falar sobre princípios bíblicos que não mudam. Atitudes que devemos manter. E, cara, uma das coisas que a gente deve manter é um amor ao próximo. Um amor ao próximo. Desde o início de toda a Bíblia, ela vem falando de amor. Se cada versículo que você passar vai existir o quê? Pessoas. Deus e Adão, Eva e Adão, Eva e os filhos, Noé. Cara, pessoas. E onde há pessoas, há amor. Você consegue entender? Cara, e nessa época que a gente ficou distante e era muito virtual, cara, eu confesso. Senti um baque, assim, porque eu não conseguia olhar vocês nos olhos. Eu não conseguia olhar as pessoas e experimentar o amor. Porque o amor, cara, em si só, cara, ele às vezes é muito vazio. Ele precisa de pessoas. Você precisou do teu pai, da tua mãe, de colegas, de... Cara, nós precisamos de pessoas. O amor ao próximo, cara, ele é um princípio que ele sempre vai permanecer. Jesus, ele ressignifica o amor. No Antigo Testamento, então, você tem tua Bíblia, ela é dividida em duas partes. E bem no centro, e até mesmo no nosso calendário, é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, no Antigo Testamento, no começo da tua Bíblia, existia um relacionamento com Deus, existia uma comunicação com Deus, a maneira que as pessoas elas olhavam Deus. E existia uma maneira de que o homem achava que se relacionava com Deus. Que Deus tinha falado para eles. Amém? Levítico 19, 18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Todo mundo já escutou isso, né? A gente escuta, cara, ame o seu próximo como a si mesmo. E a história vai se passando, e o homem começa a entender de maneira teórica, amando ao próximo, como a si mesmo. E aí, cara, pá, no meio da tua Bíblia, começa o livro de Mateus, ele começa a falar de um cara chamado Jesus. O próprio amor de Deus na terra. O próprio amor em vida. E Jesus, como é tipo de Jesus, subiu o sarrafo de tudo. Se você se relaciona com Jesus, você sabe que sempre sobe o sarrafo. Aí não bastando para Jesus que o homem ele deveria amar o próximo como a si mesmo, Jesus vem e diz, cara, um novo mandamento vos dou. Eita, cara, hoje estava difícil amar o próximo como a mim mesmo. Às vezes nem eu nem me amo, cara. Já estava difícil, né? Já olhava o cara ranzinhos ali, já... Mas Jesus, ele vem e sobe o sarrafo. Ele diz, cara, quer saber de uma coisa? Ame ao teu Deus e ame ao teu próximo assim como eu vos amei. Cara, a parada é diferente. O nível, ele sobe. O nível de Jesus, ele sobe. Porque ele começa a falar isso para um pessoal que entendia muito de Deus. Sabe o pessoal religioso, a galera que manjava da Bíblia, a galera que sabia muito das leis de ame ao próximo. Jesus veio, cara, seguinte, agora eu quero que vocês amem o teu próximo como eu, Jesus, amei, como eu sacrifiquei. Ah, vírgula, e orem e amem os teus inimigos. Aí a parada fica sinistra. Aí o buraco é muito mais embaixo. Cara, já imaginou amar, orar ou, cara, amar o inimigo? Cara, se o amigo já é difícil, cara, imagine o inimigo. Cara, é outro nível. É um outro nível de amor. E tem uma história que conta lá em Lucas, no capítulo 10. E, cara, você tem que tua Bíblia, teu aplicativo, tua Bíblia de papel, marca, grifa ele. Tira esse versículo, esse texto, para que você medite durante a semana, para que você se encha mais de Deus durante a tua semana, para entender um pouco mais desse amor, desse nível de amor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? E o perito na lei respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Cara, você sabe. Faça isso e viverá. Mas, olha só, cara, olha só o nível do ame ao próximo como a si mesmo. Às vezes ele joga meio baixo. E o perito na lei dizendo que praticava a religiosidade dele, dizendo, cara, eu já amo, eu já faço. Jesus disse, então continue fazendo, pronto, é simples. Mas ele, querendo justificar-se Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Então, dois homens, entendidos da lei, entendidos da Bíblia, entendidos da palavra, vem um homem caído na rua e eles vão para o outro lado. E tem a outra parte. Aí o samaritano olha o homem e vai em direção ao homem. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Cara, eu começo a pegar esse texto de um amor que ele não é cringe, de um amor que ele é verdadeiro, de um amor que Jesus ele vem e ressignifica, de um Jesus que ele vem e nos ama e começa a ensinar de que toda palavra, toda a Bíblia, todo o teu aplicativo, todo o teu papel, se ele não manifestado de forma prática, mas não é de passos longos, não é de passos gigantes, mas é de um passo de cada vez, de maneira prática, de olhar o próximo como amor. Cara, se não há um passo de intenção de prática, cara, de nada valeu a leitura, a dinâmica, a própria Bíblia. Jesus ele estava chegando para um perito na lei, um cara que sabia muito. Vamos imaginar um pastorzão top assim, cara, perito em Bíblia, o cara manja demais. E ele chega e faz questões a Jesus. Ele chega e pergunta a Jesus o que mais ele poderia praticar. Jesus, esperto, astuto, entendendo do amor. Porque, cara, pode passar o tempo que for, se você abrir a tua Bíblia, como eu falei, amor, 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 amor. Ajude e ame, ajude e ame, ajude e ame. É isso. Jesus disse, então, cara, vai lá e continue fazendo. E a primeira coisa que a gente começa a pegar sobre o amor que Jesus ele tenta ensinar, é que o amor ele assume responsabilidades. Aquele amor que ele assume responsabilidades. O que será que levou aquele samaritano a olhar um cara diferente, um cara na rua, um cara com totais diferenças, um cara caído, um cara que estava surrado, um cara que estava machucado, a atravessar a rua e ir até ele? O que levou, cara? O que trouxe dentro desse homem um amor que assumiu responsabilidade de dizer, cara, eu preciso cuidar desse cara que é diferente de mim. Eu preciso atravessar a rua, eu preciso enfaixar esse cara, eu preciso levar esse cara para frente. Ele não tinha nenhuma semelhança. Não disse se era samaritano, se era judeu, era um cara qualquer. Não diz nada. Era apenas um cara diferente. Jesus, ele começa a dizer, o amor, ele assume responsabilidade. E aqui um parênteses. Ele explica e fala sobre o sacerdote, ele fala sobre o levita, e ele está falando para um israelense, um perito na lei, um cara de Israel. Esses caras odiavam, odiavam e odiavam samaritanos. Odiavam. O cara mais diferente do israelense, o cara que ele mais odiava, não gostava, era um samaritano. Jesus usa o samaritano para se passar de herói numa conversa com um cara israelense. É tipo você pegar o teu cara, a pessoa que você não gosta, ou o cara que se diz que é inimigo, o cara que é mais diferente de você, você chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero te amar. Aí Deus fala, então faça igual aquele cara. Você, vai usar o exemplo daquele cara, Deus. É aquele cara. Aquele cara ele tem atitudes práticas. E ao desenrolar disso, começamos a ver, cara, sobre isso, sobre a diferença entre entender a lei, entender a Bíblia, entender o que recebemos aqui e dar passos de prática. O próprio perito na lei diz que em sua lei ela falava, ela era perfeita, mas ela não tinha nenhuma prática na perfeição da lei com a conexão da prática, do dia a dia. E o que Jesus ele nos fala sobre amor, Amar é um mandamento. E o mandamento, ele exige sempre uma ação. Amar não é um sentimento. Amar é uma ação. É algo que eu vou lá e pratico. Se eu amo alguém, eu demonstro. Não tem como eu falar que eu amo alguém e ficar aqui, cara. Olha, eu amo alguém. Demonstra ação. Demonstra ação. E quando eu olho Jesus explicando isso, ele falando isso para os nossos dias, levando o questionamento, qual a ação? Qual a ação que eu tenho colocado em prática com uma pessoa que é diferente de mim? Porque amar o cara que é igual eu é fácil. Sabe aquela pessoa que é fácil de você amar? Eu falo, uma pessoa fácil demais é minha esposa. Muito fácil. Ela sorri, ela é de boa, ela é tranquila. É fácil. Não tem como, cara, alguém não amar ela. Sabe aquela pessoa muito fácil de amar? Aquela pessoa que é igual a você em todos os aspectos, em todos os sentidos, é fácil de aceitar ela. Jesus, ele diz, cara, eu quero que você ame o diferente. Eu quero que você ame aquele que você não conhece. Eu quero que você ame aquele que está excluído. Eu quero que você ame aquele que está sendo deixado. Eu quero que você ame aquele que talvez a igreja fechou a porta. Eu quero que você ame aquele que é rejeitado pela sociedade. Eu quero que você ame aquele que é pobre. Eu quero que você ame aquela que é viúva. Eu quero que você ame todos de maneira igual. Mas eu quero que você ame aqueles. Eu quero que você pegue, não só ame, mas trate aqueles, mas cuide daqueles. Ame e cuide. Era isso que Jesus estava conversando com esse homem. E a pergunta que eu consigo ver que esse perito na lei ele queria fazer para Jesus é: até onde eu tenho que amar? É chegar, olhar no lado da rua, ó, tem um cara caído ali. Não, o cara está lá, ó. Até onde? Era isso que ele queria saber de Jesus. Qual que é o nível do amor que eu preciso amar aquela pessoa que é diferente de mim? Qual é? É só apontar que há uma necessidade? É criar talvez um grupo que haja em prol daquela necessidade? É pegar o cara e olha só o que ele faz. Ele pega aquele cara, para toda a viagem dele, e era um cara que estava com destino, ele estava indo para um local, ele para toda a viagem dele, ele dedica tempo a um cara que é diferente, ele investe dinheiro naquele cara, ele cura aquele cara, ele dá azeite naquele homem que ele não conhecia, passa na hospedaria, deixa aquele homem e diz, cara, o que tiver a mais, eu pago. Você está vendo que o amor que às vezes a gente acha, ou a gente percebe, a gente fala, ah, amar é fácil. É fácil? É de verdade mesmo? Será que é fácil? Porque talvez o amar, o que eu conheço, é tranquilo. Mas o amor de Jesus, ele vai muito além. Ele vai muito mais a fundo. É um amor de uma doação completa, plena. Não é mais nível raso, mas é um nível mais profundo. E, cara, eu imagino esse perito na lei, cara, pensando, viajando, porque existiam muitas leis que falavam para os israelenses no Antigo Testamento, em Levíticos, que eram sobre amor. Amor, o próximo. Eles já entendiam, mas eles negligenciavam a lei do amor. Eles não faziam questão de entender o significado do próximo. Por quê? Porque eles tinham uma política de exclusão. Diferente não é próximo. Dentro de todo o perito, dentro de toda a lei, de tudo aquilo que ele tinha naquele diálogo entre Jesus e esse perito na lei, ele diz para Jesus, eu não sei quem é próximo. E, cara, eu estou fazendo uma pergunta só estética para você. Eu não quero saber de fato quem é próximo. Não, para mim, cara, eu sei da lei, mas, cara, para mim não é próximo. Para mim é próximo o irmão que está comigo no dia a dia, é o cara que às vezes me ajuda financeiramente, é o cara que está sendo parceiro comigo, é o cara que vai na minha igreja, é o cara que... Esse é meu próximo. O que corre comigo, o que sonha comigo, que me dá um tapa nas costas. Mas o cara que fala mal de mim, o cara que me xinga, o cara que é diferente, o cara que briga comigo. Não, esse não é próximo. aí se enquadra na política de exclusão. Eu confesso para vocês, cara, que eu experimentava isso, cara. E posso ainda ser um pouco mais profundo. Talvez ainda tenha gotas aqui dentro de uma política de exclusão. Sabe, de aceitar o que é diferente, de amar o que é diferente, de ir mais a fundo. Eu falo com sentimento dizendo, Deus, me ajuda. Me ensina a ser uma pessoa que não exclui ninguém. Me ensina a entender esse amor, cara, a ponto de que, cara, é diferente, eu quero amar. Confesso que é difícil. Existem aqui ainda, cara, coisas que eu olho, velho, não. Mas Deus, ele começa a me incomodar, ele começa a dizer, cara, o Êxito é um lugar de pessoas diferentes. O Êxito é um lugar da manifestação de amor. E de amor de todos os tipos de pessoas. De todos. Sabe, Luana, aquelas pessoas que talvez você falava que não gostava, ou já falaram algumas coisas de você, cara, você precisa ir atrás daquelas pessoas. E daí eu já balançava o pé, ah, Deus, oh, de novo. Cara, mas agora é atitude prática. Agora é atitude prática. Cara, essa parábola, por isso que eu falei pra você grifar muito na tua Bíblia. Essa parábola, cara, ela é um ataque à religião. É um ataque à religiosidade. É um ataque, às vezes, a mim mesmo. É um ataque, às vezes, a nós mesmos, a olhar o nosso próximo. É algo muito afrontoso que Jesus, ele coloca em nós. Isso é maravilhoso. Maravilhoso você olhar um Jesus que diz, cara, é esse tipo de gente que eu quero transformar você. É esse tipo de pessoa que eu quero transformar você. É um cara que ama. Não importa o status, não importa nada. É o cara que ama. Outra coisa que eu vejo, cara, que amar, ele não é se omitir. Jesus, ele não queria que aqueles homens, o perito na lei, o levita, os caras que... Ele não queria que aqueles homens se omitissem da função. Eles não queriam. Ele queria que aqueles homens entendessem a responsabilidade. Eles queriam que aquele homem, ele entendesse que, cara, há alguém ferido. Eu olhei alguém machucado. Eu olhei alguém doente. Eu preciso ajudar. Tanto que hoje a gente vê vários hospitais com o nome Bom Samaritano. Em vários hospitais. Tanto que hoje existe uma lei que se você vê alguém acidentado, se você vê alguém, eu acho que se você tiver um curso, ou não precisa nem ter um curso, você não pode se omitir a ajudar aquela pessoa. Você não pode se omitir a ajudar aquela pessoa. Então, cara, é algo muito mais profundo. É algo muito mais além. Tem uma frase, cara, do Harold Kushner, que ele diz, é preciso em uma comunidade de pessoas que tenham aprendido a encontrar Deus nas sombras, tão prontamente quanto no sol, encontrá-lo na coragem de pessoas aflitas e na solicitude de seu próximo. E são necessárias pessoas cuja fé as leve não a ter pena de você e questionar Deus em seu nome, mas a abraçá-lo e secar suas lágrimas. Há um nível muito além de uma fé prática. Encontrar Deus no sofrimento nos mostra em não ser omissos ao amor no próximo. Sabe? Eu olho muito isso, cara. Às vezes eu olho pra mim mesmo e falo, cara, contigo que eu sou expert em dar resposta? Não, nós somos expertos em dar respostas. É, eu oro por você. Não, cara, o problema que tá acontecendo na tua vida, por que, que você tá caído aí? Eu pego até um megafone, né? O cara tá caído, sofrendo, se machucado, eu grito. É falta de oração. Você é diferente porque, cara, você não ora. Você é diferente porque, Deus não tá aí. Eu pego um megafone e grito e falo palavras. Do que o âmago disso aqui é, cara, abraçá-lo e secar suas lágrimas. O evangelho de Jesus, sabe, o evangelho de Jesus é sobre se assentar as pessoas e abraçá-las. Nenhuma palavra, É apenas sentar e escutar. Sentar e entender. Ei, eu tenho um lenço aqui para secar tua lágrima. Sabe? Chega um momento que a gente, cara, tem que parar de ficar dando justificativa. Parar de ficar falando, ah, mas é porque Deus, é porque isso, é porque não é porque, cara. É porque às vezes faz a falta, nossa, de sentar e dar um abraço em alguém. Às vezes aquela pessoa está precisando apenas chorar. Cara, porque, olha bem, às vezes o ambiente que a gente vive. Nós não temos acesso a muita informação, nós não temos acesso às pessoas. E muitas das respostas que nós e que as pessoas, elas querem, nós já temos, não temos? Já sabemos o caminho, já sabemos tudo. E por que não tomamos? Porque de fato, às vezes a gente está num dia aflito. De fato, às vezes está num dia triste. De fato, às vezes a gente está num dia caído no outro lado da rua, esperando um bom samaritano vir me dar um abraço. Esperando alguém diferente vir me abraçar e me acolher. A um nível além do amor. A um nível mais profundo do amar. A um nível mais baixo. A um nível que se assenta ao lado de qualquer pessoa e o ama. A pergunta é que esse... Será que não está muito baixo aí para vocês? Eu já estou com o microfone colado aqui já. Pergunta que o perito na lei, ele estava questionando Jesus, é: quem é meu próximo? Sabe por que que ele queria que Jesus respondesse quem é meu próximo? Que é uma pergunta errada. Quem é meu próximo? Porque ele não queria se dedicar a buscar, a entender que o próximo era diferente dele. Quem é meu próximo? Eu quero um layout, eu quero alguém genérico. Quem é meu próximo? Não, é alguém hétero de 20 anos. Quem é meu próximo? Alguém hétero de 15 anos. Quem é meu próximo? Ah, é uma mulher assim. Quem é meu próximo? Não, é um cara que é bem de vida. Quem é meu próximo? Era isso. Era isso que o perito na lei queria que Jesus falasse para ele. Era o cara igual. Era o cara igual para ele. E eu vejo uma outra pergunta que Jesus, ele quer incitar. Ele quer colocar em nós, nessa noite, algo que a gente tem que sair daqui, nessa noite, pensando e refletindo. Pensando de fato sobre esse amor que vai além, esse amor que é mais fundo. Sabe, dessa parábola, dessa história, dessa vida que nós estamos vivendo hoje, no dia a dia, passando por pessoas, 24 horas, pessoas e pessoas. Existe uma pergunta que Jesus queria que esse mestre da lei falasse para ele. Teria uma pergunta que Jesus, ele queria que esse mestre lá incitasse nele. E uma pergunta que nós, hoje, devemos sempre fazer. Ter sempre uma lista que vem debaixo dessa pergunta. E cara, se tem uma coisa que eu queria que você ficasse com ela, sobre amor, é de quem eu serei próximo? De quem serei próximo? Você tem uma lista de próximos? Você tem uma lista de pessoas que são diferentes de você? Você tem uma lista de pessoas que estão caídas à beira do caminho e que são diferentes? Que você pode dizer, cara, eu preciso ser próximo dessa pessoa. Eu preciso ser próximo dessa outra pessoa. Era isso que Jesus esperava que esse cara que entendia dele, que entendia da palavra, que entendia da Bíblia, falasse para ele. Jesus, eu estou saindo daqui com uma pergunta, é verdade, de quem eu serei próximo? Agora eu vou fazer uma lista de quem eu serei próximo. Quem são as pessoas que você precisa ser próximo? Quem são as pessoas que talvez você sabe que precisa ser próximo, mas cara, eu não quero às vezes dar esse passo. E uma das coisas que tem falado comigo, e esse questionamento é, cara, quem hoje o Luander está amando? De quem eu sou o próximo hoje? A quem que é diferente de mim, eu estou estendendo a mão? Para quem? Essa pergunta, cara, que pega minha alma, pega, esmaga e diz, cara, talvez você não está sendo próximo de ninguém, Luander. Ah. Mas aí eu penso que essa parábola é um diálogo não com a lei, não com a mim mesmo, mas é um diálogo com Jesus. Um Jesus que foi próximo a mim no momento que eu estava caído. Um Jesus que foi próximo a mim, me resgatou e me amou e me cuidou e me tratou. E esse Jesus, ele começa a imperar no meu espírito com verdade. Ele começa a dizer, ei, Luander, vamos ser próximo amanhã de alguém? Ei, Luander, vamos ser próximo, vamos dar oportunidade de amar alguém amanhã? Ei, vamos incitar esse espírito e vamos sair atrás das pessoas? Vamos, Luander. E eu fico, cara, começo a criar uma energia. Eu começo a colocar a minha tristeza, a minha alma, por talvez não estar dando atos práticos. Eu começo a deixar o espírito ele incitar em mim e dizer, vamos lá, vamos ser igual samaritano. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos lá, vamos amar as pessoas. Vamos lá, vamos ajudar alguém. O Espírito, esse amor de Jesus, ele impera na minha vida. Porque Jesus, ele é meu próximo. E ele começa a dar, através do Espírito dele, uma lista de pessoas que eu preciso ser próximo. Porque quando você for pelas tuas escolhas e não deixar o Espírito fluir, tenha certeza que você vai escolher quem é igual a você. Mas quando você começa a deixar o Espírito fluir, assim como Jesus, ele fluía. Jesus, ele não ia nos mestres da lei. Jesus, ele ia no cego, Jesus, ele ia no caído, Jesus, ele ia no leproso, Jesus, ele ia na prostituta, Jesus, ele ia no que o Espírito mandava ele ir, não no igual a ele. Você consegue entender esse amor? Esse amor que começa a te incomodar, e eu não sei, cara, eu sou muito incomodado quando se trata isso. Eu fico muito incomodado, cara, em passos que eu preciso dar, como igreja. Como as pessoas elas têm que olhar para a nossa igreja, para a nossa comunidade, uma comunidade que ama as pessoas, independente do que elas são. Sabe, uma comunidade, o Exit é um lugar, cara, onde há aceitação de todos. Há uma aceitação de todo tipo de pessoa. E ainda mais, há jovens que fazem pelas pessoas. Há jovens que se importam pelas pessoas. É isso quando eu olho, cara, para esse lugar. É isso quando eu olho para a tua vida. É isso quando eu olho para nós. O quanto nós já fomos resgatados? O quanto nós já fomos amados? E por que paramos aqui? Por que não vamos além? Por que não vamos no nível mais fundo? A amar as pessoas. Amar de fato, cara. É assumir suas responsabilidades. E no final do texto, Jesus fala para ele, você sabe de tudo isso, vai e faça o mesmo. Vá lá e faça igual o samaritano fez. Você já sabe, você sabe os passos. Vá lá e faça o mesmo. E cara, existem movimentos. Existem movimentos que movem as pessoas no Brasil e no mundo. Existem causas que movem as pessoas no Brasil e no mundo. E sabe o que? Às vezes nós, como peritos na lei, sabe? Nós como peritos na lei, nós fazemos. Nós falamos, cara, não é dever meu. Não é obrigação minha. Ele não é o meu próximo. Ele é diferente de mim. Sabe, Black Lives Matter, Me Too, LGBTQIA+, são movimentos. Movimentos de pessoas. E existem outros, inúmeros mais. Movimentos de pessoas que estão lutando por uma causa. Estão lutando pelo direito delas. Estão lutando pelas coisas que elas querem. E às vezes nós, peritos em lei, dizemos que Deus não ama elas, que Deus não aceita elas, que eles não são o meu próximo e que a causa deles não é a minha causa. Deus, ele começou a trabalhar esse texto em mim. Ele começou a falar: Luaner, sabe o que, que tem atrás desse movimento? Sabe o que, que tem atrás de um movimento de racismo, de mulheres que são abusadas? Sabe o que, que tem atrás dessas placas? Existem pessoas segurando essas placas. Existem pessoas acionando uma causa. Existem pessoas que passaram por dificuldades e ainda estão passando por dificuldades. Assim como eu e você no nosso dia também passamos por dificuldades. Mas eles estão abraçando uma causa. Mas atrás dessa placa existe uma pessoa segurando. E sabe atrás dessa pessoa? Sabe atrás dessa pessoa que às vezes a gente olha de longe e diz: cara, não é problema meu? Na minha igreja não entra. Não, na minha igreja não pega o microfone. Não, na minha igreja essa pessoa não faz parte. Sabe o que, que tem atrás dessa causa? Tem uma pessoa que, cara, não passou pelos mesmos problemas que você passou. Sabe, tem uma pessoa que, cara, não pôde arrumar um emprego por causa da cor dela. Teve uma pessoa que não conseguiu, talvez, o mesmo nível de emprego que algumas pessoas que nós olhamos por causa da cor dela. Uma pessoa que foi desmerecida no mercado pela cor. Existem pessoas que, cara, foram abusadas aos 15 anos de idade, que não passaram aquilo que eu e você passamos, não experimentavam sequer uma gota, nós não experimentamos aquilo que eles passaram. Sabe, quando começa Deus falar, me imergir, falar essas coisas para mim, cara, eles não experimentaram aquilo que você experimenta. Eles sofreram. Sabe, atrás dessas pessoas existe uma história. E, cara, uma história de dor, cara. Sabe, uma história de, às vezes, falta de aceitação, de um mundo sozinho, de um mundo solitário dentro da alma, de um mundo sozinho, onde, cara, eu não posso ser aceito, eu não posso falar. E agora que elas encontram um movimento e elas começam a brigar pelos direitos delas, elas começam a querer ser quem elas são, nós chegamos e dizemos: Deus não ama vocês. Deus só vem para os dele. Deus só vem para o perfil que ele escolheu. E nós não somos peritos em lei, nós somos peritos em prática. E quando nós olhamos para uma pessoa que está atrás do movimento, que tem uma história, que foi um dia uma criança, ou é uma criança, ou foi uma adolescente, ou é uma adolescente, que passou por dificuldades que nós nem sequer imaginamos. E também ela foi uma criança, ela foi um feto, ela teve um propósito a estar na Terra. Ela teve um objetivo, assim como o meu e o teu, de estar ali, de estar passando aquilo ali, de ter sido criado. Qual que é o meu dever como cristão? Qual que é o meu dever? Ser o samaritano. É se achegar, é se importar, é dizer: ei, eu posso amar você? Ei, sabe a tua causa, cara? Não estou olhando tua causa. Não estou olhando o teu sexo. Não estou olhando tua dificuldade. Sabe o que, que eu olho? Eu olho o ser humano que você é, assim como eu. Eu olho o humano, aquilo que nos conecta. O humano, aquilo que é verdadeiro. Que atrás do teu sexo, homem, mulher, existe um ser humano. Atrás da tua roupa, atrás da tua cor, atrás de tudo que você está fazendo, existe um humano. Existe uma vida. Existem pessoas que precisam ser importadas. Pessoas totalmente diferentes, que nós precisamos sentar e abraçar e secar as lágrimas. E dizer: cara, você é salvo. Deus, ele te ama. Sabe o que a igreja sempre falou de céu, céu, ir pro céu, ir pro céu? Cara, Nós temos que trazer o céu aqui. Sabe o que é o teu céu? Cara, o teu céu está com gente pobre. Sabe o teu céu? Quando você olhar o teu céu, cara, está com pessoas com vários problemas. Muito piores ainda do que aquele que a gente passa. Sabe o teu céu? O teu céu tem gente pedindo, cara, um quilinho de feijão. Sabe o teu céu? É esse o teu céu, cara. É esse o teu céu. Um céu de humanos. Um céu de humanos. E o que que nos separa? Uma causa? Não, a minha causa é humana. Minha causa é Jesus. A minha causa é humana. A minha causa é amar. A minha causa é estar com pessoas diferentes. A minha causa é essa igreja e dizer, cara, é uma saída. O que que significa essa saída? Saída para quem? Saída para todos aqueles que querem. Saída para todo tipo de gente. Saída para todo tipo de pessoa. Porque nós amamos seres humanos. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todo o seu tesouro, para chegar aqui, se assentar e dizer, cara, sou humano igual vocês. Eu sou humano igual vocês. E por isso que Jesus, ele falava a todo tipo de gente, a todo tipo de pessoa, eu sou humano e eu amo você. Eu sou humano, eu entendo você. Eu sou humano e nós temos direitos iguais. Eu sou humano e essa é a nossa causa, sermos humanos. Cara, vamos parar, vamos ser práticos, vamos atrás dos diferentes. E eu olho esse Jesus, cara, e agora a gente está com um projeto na igreja, eu me importo. E eu comecei a pensar nesse projeto, eu comecei a olhar esse projeto, eu comecei a filosofar em cima disso. Porque hoje a gente é perito em dizer o quê, cara? É empatia. A empatia é eu entender que o outro é o outro. Eu me importo é algo diferente. Quando eu pego o eu me importo, importar é trazer algo de fora para dentro. Eu entro lá dentro da vida daquela pessoa, sem falar nada. Apenas observar. Apenas chegar na mesa daquela pessoa e cear com ela. E conversar com ela, e dar um abraço nela, e secar as lágrimas dela, e dizer, cara, eu te amo, eu me importo para dentro de você. Nós somos humanos. Jesus veio para todos nós. Nós somos humanos. A salvação é de todos. O céu é aqui, tá aqui, tá todo mundo aqui, cara. E quando que a gente vai ficar negligenciando ainda? Quando que a gente vai parar de se importar para dentro de alguém e dizer, cara, eu não quero falar nada, eu só quero pegar você, trazer para perto e curar e amar. Porque Jesus, ele ama todos, cara. E se não, isso não é verdade, cara, então o que Jesus veio fazer? Eu me importo, eu me importo, eu vou para dentro da pessoa. E a pergunta que é de se importar é, cara, como que eu queria ser tratado no lugar dessa pessoa? Você queria ser tratado de uma maneira de ser excluído? Ninguém. Você queria ser inibido de um amor? Você queria ser inibido de poder erguer a mão e adorar a Deus? Você queria ser inibido de subir e cantar a Deus? Só porque você teve uma história? Só porque você teve situações que você não conseguiu controlar e que aconteceram e acontecem? Ninguém quer. Então pergunte, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser tratado? Eu me importo. Apocalipse 3:20. Queria pedir ajuda da galera da banda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu vejo isso muito como as nossas vidas. Eu vejo isso no momento que Jesus, ele se importou comigo. Porque de quem que é a nossa vida? De quem que é? Quem que criou o mundo? E assim que eu creio, é Deus. A vida não é dele. A tua vida não é dele. A minha vida é dele, a vida do meu irmão é dele, a vida da outra pessoa que nem sei quem é dele. É tudo dele. E ele faz um convite: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus, cara, Jesus que eu conheço, Jesus que eu sirvo, ele tinha total poder de pegar, pá, entrar na tua vida e mudar tudo e sei lá o que fazer. Mas é um Jesus que aceita do jeito que você está. Do jeito que você está. Ele se importa para dentro de você. Ele se importa para dentro de qualquer pessoa. E é da maneira que nós devemos entender esse amor. Se importar para dentro das pessoas. Ei, um Deus poderoso que bate a porta. Um Deus poderoso que é dono de tudo, que bate a porta. Que é dono da mesa que está dentro da tua casa. Que é dono da tua vida. Ele pede licença. Cara, que Jesus maravilhoso, cara. Que Jesus humilde, que Jesus poderoso. Que Jesus incrível. Não tem como não amar um Jesus desse. Não tem como não sair dizendo, cara, eu amo o ser humano, eu quero ir atrás das pessoas, eu quero correr atrás de todo tipo de gente, não tem como. Não é causa. É amor. É ser humano.